As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
15 anos depois voltou a nevar no concelho de Tomar, ainda que não de forma tão significativa como aconteceu a 29 de janeiro de 2006. Desta vez, só algumas freguesias tiveram a oportunidade de assistir a este fenómeno incomum em terras nabantinas, sendo que na própria cidade também caíram alguns flocos. Foi ainda assim na Serra de Tomar onde se registou o maior volume de neve. A propósito das condições atmosféricas, refira-se que as temperaturas irão continuar baixas em terreno negativo, sendo que o concelho de Tomar permanece em aviso amarelo. Morreu mais uma pessoa no concelho de Orém que estava infectada com Covid-19, sendo que estão já em causa 19 óbitos associados a esta pandemia naquele território do Médio Tejo. Orém é de longe o concelho da região que está a sentir o impacto mais negativo desta doença, já com registro total de 1.575 infecções, 581 das quais ativas. 975 pessoas já tiveram alta. Refira-se que na recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém registou um máximo de contágios diários, precisamente 180, número que se explica por surtos detectados em lares e escolas.
Rádio F, a primeira a informar.
Impensável. O Médio Tejo voltou a bater o recorde de infecções diárias, desta feita com registro para mais 321 casos, sendo que em Orém foram detectadas 180 nas últimas 24 horas. Estão já em causa 6.128 contágios, dos quais 2.390 estão ativos. Para além do território oriense, registro para mais 63 infecções em Abrantes, 44 em Torres Novas, 32 em Tomar, 21 no Entroncamento e em Ferreira do Zêzere, 13 em Alcanena, 7 em Mação, 4 no Sardual e Vila Nova da Barquinha e 2 em Constância. O número de altas manteve-se em 3.523, a alimentar 138 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 582, seguindo-se Torres Novas com 485 e Tomar com 291. Vamos então aos dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 1.575 infecções, 975 recuperações e 18 óbitos. Torres Novas, 1.011 casos, 507 recuperações e 19 mortes. Tomar, 909 casos, com 592 recuperados e 16 óbitos. Abrantes, 786 infectados, 474 estão curados e há a lamentar 33 mortes. Entroncamento, 603 infecções, 382 recuperações e 18 mortes. Alcanena, 471 casos, 245 recuperados e 18 vítimas mortais. Mação, 252 infecções, 104 recuperados e 5 óbitos. Ferreira do Zêzere, 204 casos, 54 dos quais já recuperados e a lamentar 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 136 casos, 71 dos quais dados como curados e a lamentar 3 mortes. Constância, 92 infecções, 59 das quais já recuperadas e há 3 mortes. E Sardual, com 89 casos, 60 recuperados e 3 óbitos.
Rádio R, informação.
O concelho de Tomar foi colocado no grupo de risco muito elevado dentro do contexto de pandemia em que nos encontramos. Tal como a ERT tinha adiantado em tempo oportuno, o número de infecções diárias que se registra desde 28 de dezembro iria implicar que o território nabantino ficasse sujeito a medidas mais restritivas, sendo que o Governo resolveu antecipar essas imposições para que este crescente aumento de contágios possa ser estancado. Entretanto, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, já dirigiu uma comunicação à população, onde esclarece quais as medidas restritivas a que o concelho está sujeito, adiantando ainda que a feira semanal de 15 de janeiro não será realizada.
E entrando neste nível de risco muito elevado, há um conjunto de medidas mais restritivas que passar-se-ão a aplicar ao nosso concelho. E temos medidas que se aplicam ao fim de semana e medidas que se aplicam durante a semana. As medidas que vão ser aplicadas ao próximo fim de semana, portanto, aos dias 9 e 10 de janeiro, são proibição de circulação entre concelhos e proibição de circulação na via pública a partir das 13 horas. Também ao fim de semana, portanto, dias 9 e 10, o comércio terá de encerrar às 13 horas, bem como os restaurantes encerram a essa hora. Só poderá ficar a funcionar após as 13 horas, os postos de abastecimento de combustível, as farmácias, as clínicas e consultórios e as lojas de vendas de bens alimentares com dimensão inferior a 200 metros quadrados e que tenham porta direta para a rua. Depois, durante a semana, aplica-se um conjunto de outras medidas, que são o recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 da manhã, os restaurantes só poderão funcionar até às 22h30 e acolher clientes até às 22 horas, os cafés funcionarão até às 22 horas, assim como todos os estabelecimentos comerciais poderão funcionar até às 22 horas. É importante referir também que este estado de emergência irá se prolongar até dia 15. E, precisamente no dia 15, temos a nossa feira semanal. A feira semanal irá ser suspensa no próximo dia 15. Ou seja, mantém-se aberto o mercado, mas a feira semanal será suspensa no próximo dia 15. Tudo nos indica que os números irão continuar a crescer. E, portanto, aquele que é o meu apelo a todos vós, para o bem de todos nós e de cada um de nós, é que cumpram as regras emanadas da Direção-Geral de Saúde e que se protejam.
Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, dirigiu-se à sua população para apelar-se ao maior cuidado no cumprimento das regras associadas à pandemia em curso, alertando que quem está em isolamento profilático deve cumprir essa determinação. O eleito do Partido Socialista não escondeu a preocupação com o volumar do número de infecções diárias no concelho, que o colocam agora em risco extremamente elevado e debaixo de medidas restritivas. Pedro Ferreira justificou este aumento de casos com comportamentos e ações coletivas dos últimos dias, deixando claro que irá solicitar à PSP e à GNR para que aumentem a fiscalização no concelho.
Infelizmente, esta nova condição é o reflexo de comportamentos e ações coletivas nos últimos dias. A situação é preocupante, sobretudo porque não conseguimos identificar e localizar surtos, estando estes dispersos pela nossa comunidade e no seio das nossas famílias. Nesse sentido, apelo a que cumpram de forma rigorosa o isolamento profilático, quando decretado, e que evitem comportamentos que colocam a população em risco. Apelo ainda a que não promovam ajuntamentos familiares ou sociais. Peço ainda aos estabelecimentos comerciais que cumpram rigorosamente e ao máximo as regras de ocupação. Os próximos dias serão determinantes para a nova avaliação de risco. Impõe-se, por isso, o estrito cumprimento das medidas, tais como o recolher obrigatório a partir das 23 horas e até às 5 horas durante a semana e ao fim de semana a partir das 13 horas. Iremos solicitar às forças de segurança do nosso concelho, GNR e PSP, uma maior fiscalização nesse sentido. Adicionalmente, o município irá tomar muito em breve medidas ainda mais restritivas na utilização dos seus equipamentos abertos ao público para minimizar riscos de contágio. Todos temos de ser diligentes no cumprimento das regras e todos temos o dever de garantir que os nossos familiares, amigos e vizinhos o sejam também. Aproveito para informar que na próxima semana contamos começar a vacinar os idosos que se encontram em estruturas de apoio no nosso concelho, o que nos permitirá proteger um número significativo de pessoas de um dos grupos de maior risco. Dirijo uma última palavra de grande apreço e louvor aos profissionais que diariamente estão na linha da frente no combate a esta pandemia e no apoio à população. Só com a colaboração e empenho de todos conseguiremos ultrapassar esta fase. Conto convosco.
Célia Bonet tomou posse como nova presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, sucedendo no cargo a Luís Salgueiro. As instalações do CIR serviram de palco para a passagem de testemunho numa cerimónia onde marcaram presença Anabela Freitas, presidente da Câmara, e ainda Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém, para além dos anteriores órgãos sociais e do atual corpo diretivo. Nota para o conjunto de intervenções, sendo que Renato Bento aproveitou para olhar para aquela que tem sido a intervenção da Segurança Social no apoio às diversas instituições do distrito.
Dizer que hoje em dia as instituições da economia social têm uma importância estratégica para o país, têm uma importância estratégica no âmbito daquilo que é o sistema de proteção social. Estamos a falar de um sistema que está perfeitamente consolidado no nosso quadro jurídico, tem previsão constitucional, tem previsão legislativa, tem previsão numa lei de bases, a lei de bases da economia social, e representa, de facto, um desafio para todos os parceiros que participam na vida das instituições. E este sistema de cooperação, eu costumo dizer que é um sistema que é o sistema de parceria mais antigo que o país tem. Este sistema de cooperação tem cerca de 40 anos, como vos dizia, tem previsão constitucional e ele está perfeitamente consolidado naquilo que é o sistema de proteção social em Portugal. E este sistema tem permitido, de facto, ao longo destes 40 anos, tem permitido o desenvolvimento e o crescimento das instituições. Nós hoje temos mais de 4 mil instituições no país, devidamente registadas na Direção-Geral da Segurança Social, com quem estabelecemos acordos de cooperação e a quem fazemos um acompanhamento técnico muito significativo.
Seguiu-se Célia Bonet, a nova presidente do CIR. Fica um agradecimento a todos quantos a acompanham nesta nova missão, numa ocasião em que aproveitou ainda para traçar diversos objetivos.
Continuar e respeitar a visão e a missão e os valores e o legado, como eu disse, deixado por todos os que passaram nesta instituição, que são muitos. Um agradecimento também à direção que hoje cessa funções e que teve aqui também o seu trabalho, mas também a todos os outros que por aqui passaram ao longo de muitos anos, que de forma abnegada e com todo o amor e carinho dedicaram muito do seu tempo a fazer crescer o CIR, que começou com meia dúzia de pessoas que tiveram o carinho por fazer este projeto e, portanto, ao longo dos anos foi crescendo com o amor e a dedicação de muitas pessoas que por aqui passaram. A nossa equipa considerou como pontos estratégicos e prioritários o surgimento e alargamento de novas respostas sociais, a oferta de melhores condições aos utentes que frequentam o CIR.
A fechar a sessão, Anabela Freitas fez questão de elogiar a colaboração do CIR em época de pandemia, referindo que o trabalho da nova direção não será um caminho fácil.
Dizer-vos que a vossa tarefa não é fácil. Primeiro, o CIR é uma instituição única no nosso concelho que tenta dar e dá resposta àquilo que é uma população que temos com deficiência. E naquilo que todos nós defendemos, que é a igualdade de oportunidades e uma sociedade mais justa, temos a obrigação de tudo fazer para incluir essas pessoas que são iguais a nós, na nossa sociedade. E, portanto, enquanto instituição única, enquanto instituição reconhecida no território, enquanto instituição que sempre trabalhou com aquilo que são os seus parceiros à volta, o CIR nunca foi uma instituição fechada sobre si. Sempre trabalhou em parceria com as várias empresas, outras instituições do nosso concelho, sempre, e gostei muito de ouvir hoje aqui, e foi repetido por várias vezes, sempre em prol dos utentes. Porque é isso que nos tem que mover. Agora, a tarefa não é fácil, e ouvi aqui aquilo que são o plano de trabalhos da nova direção, e, portanto, vai ter que ser a casa que aqui encontra. É uma casa que tem várias realidades. Tem trabalhadores do CRP, tem trabalhadores que não são do CRP e têm outro regime jurídico e, portanto, é difícil conciliar estas questões.
Já estão em vigor as novas alterações ao Código da Estrada, sendo que, de entre as mudanças, registro para o agravamento do valor das coimas para quem for apanhado a utilizar o telemóvel em plena condução, com uma penalização agora estabelecida entre os 250 e os 1.250 euros, para além da subtração de 3 pontos à carta. Para além disso, e esta medida mexe mais com as zonas ditas rurais, os tratores são obrigados a circular com o chamado arco de segurança, estrutura que deverá estar erguida. Fez um ponto de situação em torno destas alterações junto de Amílcar Ferreira, da Escola de Condução Tomar Drive.
Estamos a falar de mais uma alteração ao código da Estrada, que é o Decreto-Lei número 102-B/2020. Entre as alterações, destacam-se o agravamento da coima pelo uso do telemóvel durante a condução e a subtração de 3 pontos na carta de condução em vez dos anteriores 2 pontos. A condução sob o efeito do álcool, bem como a inclusão dos condutores de veículos descaracterizados afetos ao transporte remunerado de passageiros a partir da plataforma TVDE, no grupo de condutores sujeitos ao regime especial, que considera, sob influência de álcool, na condução uma taxa igual ou superior a 0,20 gramas de álcool por litro de sangue. É também dada a obrigatoriedade de os tratores passarem a circular com arco de segurança erguido e em posição de serviço, desde que homologados com esta estrutura, bem como a utilização do cinto e outros dispositivos de segurança com que os veículos estejam equipados. Portanto, mais uma alteração que consagra também a proibição de parcamento e pernoita de autocaravanas fora dos locais autorizados. E neste sentido foi atribuído competência à GNR, à PSP, à Polícia Marítima e aos municípios para atuarem fora das vias públicas e áreas protegidas, em situação de pernoita e aparcamento de autocaravanas ou relotes fora dos locais autorizados. Passa também a ser possível apresentar às entidades fiscalizadoras os documentos de identificação através da aplicação id.gov.pt.
A informação é da própria Polícia de Segurança Pública. Durante este mês de janeiro haverá lugar para diversas ações de controle de velocidade com recurso a radar, sendo que a região do Médio Tejo também consta deste mapa operacional. Desta forma, no dia 11 de janeiro, a partir das 14 horas, a PSP irá estar na Barreira Alva, em Torres Novas. Segue-se a 19 pelas 8 da manhã a presença na rua Francisco Sá Carneiro, no entroncamento. No dia 25 deste mesmo mês, o radar irá estar ativo na Avenida Santana Maia, em Abrantes, neste caso a partir das 9 horas. Finalmente, no dia 28 de janeiro, a partir das 14 horas, a Polícia de Segurança Pública realiza uma operação na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém. Um homem de 51 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por suspeitas de violência doméstica. No esclarecimento enviado para a ERTE, o Comando Distrital da GNR refere que, na sequência de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito infligia reiteradamente maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte ao pai, um idoso de 79 anos. O agressor exigia à vítima quantias monetárias para adquirir bebidas alcoólicas e produtos estupefacientes, coagindo-a sob ameaças de morte e agressões físicas, as quais se intensificaram nos últimos dias. Por temer pela própria vida, o idoso fugiu da residência onde ambos residiam e refugiou-se em casa de vizinhos, que denunciaram a situação à GNR. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a F.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.